Oi, seja bem-vindo. It's coffee time. Meu nome é Thaís Lessa e juntos estaremos conversando sobre inúmeras coisas aleatórias da vida. Pegue o seu café e vamos lá. No dia de hoje, no podcast de hoje, a gente vai estar falando um pouco sobre como a gente pode lidar com crises. Quem nunca, né, vivenciou uma crise na vida? Quem nunca? A gente pode realmente viver altos e baixos na vida. Eu não acredito na vida linear, ou seja, eu não acredito a uma hora não vai ter problema. Eu acredito que todos os dias a gente tem que lidar com coisas boas e coisas ruins, e faz parte da vida. Eu acredito que se a gente conseguir lidar com essas situações da melhor forma possível, a gente vai conseguir viver, ter uma maior qualidade de vida, sabe? Eu acredito nisso muito, muito mesmo. Creio também que vai muito da nossa maturidade, a gente passa, a gente aprende, a gente é esticado, a gente cresce. Tudo isso ajuda a gente a nos tornarmos alguém melhor e acho que saber lidar com as situações melhor assim na vida. Eu compartilhei no podcast passado um pouco de uma crise que eu tive esse ano, ainda em 2019, e faz parte da vida, acho que quem nunca tem momentos, né, como eu falei, ruins. E a gente cresce e se a gente estiver aberto, a gente sempre vai estar, acho que se desenvolvendo e tendo novas fases na vida. O que eu acho que seja prejudicial e seja ruim é a gente nunca aprender e tá tendo problemas com as mesmas coisas, sabe? E eu acho que isso não é sábio. Mas cada fase, cada desafio vem para aprimorar a gente, esticar a gente, para que a gente possa se desenvolver, sabe? E uma coisa que eu super acredito é que toda crise revela caráter. Quando a gente está durante a crise, a gente está num estado de vulnerabilidade, onde é como se a gente estivesse sendo esticado, a gente estivesse sendo apertado. É nessa hora que a gente consegue identificar o que que vai fluir naturalmente da gente. Tem pessoas que em crise elas ficam super mais ariscas, elas acabam descontando nas pessoas ao redor. Tem pessoas que durante crises acabam revelando um outro lado que a gente nunca conheceu. Isso faz parte e acho que cabe a nós fazer a pergunta, olhar para dentro. O que está fluindo de mim? O que que tem sido a minha reação? É muito fácil a gente agir de forma programada, mas como a gente reage? Porque essa reação é o que flui naturalmente de você. Então vale a pena a gente, acho que, colocar um espelho assim na nossa frente e analisar. Será que o que flui de mim tem sido algo bom ou ruim em meio à crise? Eu acredito também que cada desconforto tem um propósito com respeito à crise. Então, durante uma crise, cada desconforto que a gente tem, ele pode ter um propósito. E se a gente perder este propósito, é capaz da gente mal interpretar a nossa crise. Então, por exemplo, você está sentindo um desconforto em relação a você, às pessoas ao seu redor, sei lá, alguma situação. Esse desconforto pode estar te mostrando a área que você tem que trabalhar. Por exemplo, quando eu morei na Austrália, né, acho que foi a primeira vez morando com pessoas que não eram da minha família, que eu tinha que lidar com personalidades diferentes e não só isso, culturas diferentes, pessoas que cresceram em lares completamente diferentes do meu, culturas, países diferentes do meu. Então foi nesse momento, assim, gente, teve muito desconforto. Teve muitos momentos em que eu não estava 100% confortável naquela situação. Às vezes era a forma que alguém agia, a forma que alguém falava, a forma que alguém se comportava. Mas esses desconfortos mostravam talvez a área que eu precisava ser mais flexível. Talvez mostrava a área que eu precisava ter mais paciência. Talvez eu mostrava a área que eu precisava, por exemplo, Thaís, você tem que criar coragem, talvez ter uma conversa e conversar. Talvez aprender a lidar com o confronto. Que tal a partir de hoje a gente analisar um pouco mais as áreas que têm produzido um certo desconforto na gente? Se cada desconforto tem um propósito, e se a gente conseguir olhar para esses desconfortos como exatamente uma prova para a gente se aprimorar, crescer, melhorar, imagina, gente, como é que vai ser a gente daqui a alguns anos, quando em cada crise, em cada desconforto, a gente, sabe, conseguiu ver a melhor maneira de passar por esse desafio, a gente conseguiu ver o propósito, a gente conseguiu se desenvolver. Imagina quem vai ser a gente, né, mesmo? Qual vai ser essa pessoa que a gente vai se desenvolver? Quem vai ser essa pessoa que a gente vai se tornar? Com certeza uma pessoa muito mais resiliente, com certeza uma pessoa muito mais relacionável, com certeza uma pessoa muito mais flexível, com certeza uma pessoa muito mais sábia, com certeza uma pessoa com muito mais inteligência emocional. Uau, assim, realmente um passo à frente. Por isso que eu acredito tanto, assim, que se a gente souber olhar com clareza nas crises, e eu tô falando isso, obviamente, eu sei que quando a gente tá no meio da crise é muito mais difícil a gente conseguir analisar, porque tem muita coisa tumultuando a nossa mente, muita coisa trazendo realmente, é como se fosse uma nuvem escura, né, na nossa frente que a gente não consegue enxergar. Mas se a gente, em algum momento da crise, conseguir... Ah, deixa eu aqui tirar 5 minutos aqui de clareza, ciência, para conseguir olhar além da crise, para conseguir olhar apesar da crise. Vai ser incrível, imagina só. A gente vai crescer e muito. Mas o que eu quero também trazer é, agora nesse podcast, alguns fatos sobre crise. O primeiro fato que eu quero trazer pra gente é que pessoas boas também têm tempos ruins. A gente também não pode viver, acho que no conto de fadas, enfim, nos próprios contos de fadas, a gente consegue perceber que mesmo a princesa, mesmo a pessoa mais pura da história, mais não sei o quê, ela passa por tempos ruins. Não há uma pessoa sequer que esteja imune a tempos ruins. Não há uma pessoa sequer que esteja imune a um tempo de crise. E eu amo isso, gente, porque coloca a gente no mesmo barco. A gente vive, eu acredito que a gente vive num mundo caído, onde todo mundo está sujeito a passar por coisas ruins. Todo mundo está sujeito a passar por crises, a momentos que a gente talvez não consegue ver o fim do túnel, sabe? A luz no fim do túnel. Momentos que muitas vezes a gente não consegue ver nenhuma solução. Tá todo mundo no mesmo barco. A segunda coisa que eu quero trazer, um segundo fato que eu quero trazer sobre crise, é que cada crise é única. E agora eu venho desmistificar uma coisa, venho desmistificar empatia. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua crise, cada crise é única. A gente pode aprender que a empatia é sentir o que o outro sente. Mas vamos ser sinceros aqui, né? Ninguém vai sentir exatamente o que você sente. Nem você vai sentir 100% o que a pessoa sentiu. Mesmo as histórias sendo semelhantes, cada crise é única, cada história é única, cada ser humano é único, cada um tem a sua história. Então as pessoas sentem de forma diferente. A gente não pode pensar que a gente viveu, só porque a gente viveu algo semelhante, significa que a gente sabe 100% o que a pessoa vivenciou. A gente não pode manjar a empatia. Mas eu creio na empatia, que é uma empatia de não... Eu sei o que você sente, mas uma empatia no sentido de que eu estou aqui para você. É uma empatia de ter, acho que, misericórdia e compaixão e trazer a certeza para a pessoa que você está aqui por ela. E da mesma maneira, as pessoas ao nosso redor. É muito importante quando a gente está na crise, gente, a gente também não trazer um peso desumano às pessoas ao nosso redor, exigindo que elas sintam exatamente o que a gente sente. É desumano porque é impossível ela sentir exatamente o que você sente. Cabe a gente que se você está no meio de uma crise, a única coisa que você deve pedir das pessoas talvez seja uma presença, seja sair para algum lugar, seja conversar talvez sobre outro assunto que, além da crise, ou simplesmente te ouvir, estar ali por você. E da mesma maneira a gente poder ser essa pessoa para o outro, ser alguém que vai estar ali, ser alguém que vai poder dar a mão, ter a ciência de que eu posso não saber exatamente o que você sente, mas eu estou aqui por você, eu estou aqui presente, essa é a empatia que eu posso te oferecer. O terceiro fato da crise que eu quero trazer para a gente é que crises são temporárias. Sabe os dias alegres? Bom, eles vão passar, gente. Mas com a mesma certeza que os dias alegres vão passar, a gente pode ter a certeza que os dias tristes também. É como eu falei no começo desse podcast, eu não acredito numa vida linear, eu não acredito numa vida que, pronto, agora é só coisa boa, agora é só coisa ruim. Não. Todo dia tem o seu mal, todo dia tem a sua alegria. Então, será que a gente está aberto para enxergar tantos momentos de ápice, felizes e alegres, que a gente consiga celebrá-los, mas também compreender que os dias tristes, eles vão passar, conseguir vivenciá-los com fé, vivenciá-los com esperança, vivenciá-los com realmente uma ideia de que não vai ser para sempre. O que a gente não pode fazer é colocar na crise todo o poder sobre a nossa vida. A gente não pode dar à crise um poder que ela não tem. A gente não pode dar à crise a liderança da nossa vida. A gente não pode dar à crise a certeza da nossa fé. A gente não pode dar à crise o porquê da gente talvez não fazer aquilo ou isso. Será que você está vivendo apesar da crise? Além da crise? Que a crise vai ser certa. Hoje a gente pode ter um dia maravilhoso, amanhã a gente pode ter um dia horroroso. E saber lidar com isso da melhor maneira, viver isso assim com uma clareza, é talvez atingir mais um nível de maturidade. Eu não quero que você pense ou viva uma vida em que, pronto, agora que eu tenho inteligência emocional, eu não vou ficar triste. Não, não é isso também. É importante sim sentir, é importante às vezes sentir o luto, é importante sim a gente sentir a tristeza. Não é que também a gente vai viver uma falsa vulnerabilidade ou uma falsa felicidade em momentos de crise. Ah, não, tô na crise, mas assim, tô feliz. Bem, quando eu tô em crise, eu pelo menos... Não é sempre que eu tô feliz, não. Mas é compreender que essa crise, sim, está sendo difícil, mas eu creio que ela não é para sempre. E eu creio também que dentro da crise eu consigo ter momentos felizes, eu consigo celebrar certas coisas. Mas eu entendo que a crise não é algo bom. Eu sinto também que a gente pode, não querendo sofrer com a crise, a gente coloca ela debaixo do tapete, finge que está tudo bem. E isso também não é bom. A gente quer excluir os momentos ruins, esperando ter momentos bons. Mas não é uma coisa que eu pelo menos, não acredito. Eu não acredito que a gente tenha uma caixa de sentimentos bons e não acredito que a gente tenha uma caixa de sentimentos ruins. Eu acredito que existe uma caixa de sentimentos, uma caixa emocional. Excluindo um, tentando adormecer um, a gente vai adormecer o outro. Saber lidar com clareza em ambos os pontos do spectrum, eu acho que essa é a grande, é o grande nível de, talvez, de maturidade que a gente atinge, sabe? Mas o que, que a gente pode fazer então? Como é que a gente pode agir da melhor maneira em meio à crise? Você se pergunta, né, Thaís? Bom, a primeira coisa que eu acredito ser fundamental é a gente estar ciente das nossas circunstâncias. Eu acredito que é muito importante a gente estar por dentro da nossa vida. Às vezes, sim, trabalhar com antecipação. No meu momento, assim, acho que de cura, de distúrbio alimentar e tudo isso, foi muito importante eu ter ciência da minha circunstância. Eu tinha ciência da minha fraqueza, eu tinha ciência também dos meus pontos fortes. Eu tinha ciência que não era sábio para mim, tem inúmeras coisas dentro da minha casa que poderiam provocar em mim uma compulsão alimentar. Estar ciente de algo significa que eu consigo, muitas vezes, me antecipar. E mesmo não conseguindo me antecipar, gente, eu vou conseguir lidar com a crise com mais clareza. Se eu tenho consciência, eu consigo agir com mais clareza. E é aí que eu acho que é muito perigoso, realmente, a gente tentar mascarar as coisas e fugir das coisas. Porque quando a gente mascara, é como se a gente não quisesse ver. A gente coloca uma venda nos nossos olhos. Não, eu não quero ver, eu não quero lidar com isso. Mas isso não muda o fato da circunstância. Isso não muda os fatos. Aí a gente diz, ah, não, do nada entrei em crise. E do nada não tô bem. Será que é do nada? Ou será que o teu corpo, será que a tua mente, será que a tua circunstância já estava falando com você, mas você não quis lidar com o que ela estava comunicando? Preferiu fugir, preferiu não lidar com aquele problema? É a mesma coisa, gente, de um boleto chegar debaixo da nossa porta, a gente fingir que ele não está ali e não pagá-lo. Vai mudar o fato que você tem uma dívida? Não vai. Uma hora a conta chega, uma hora talvez o Serasa bata na sua porta, entendeu? Uma hora você vai ter que prestar contas. Então não é muito melhor lidar com a clareza hoje, com a ciência hoje, talvez conseguir antecipar algo ruim hoje, do que fingir que nada está acontecendo, colocar para depois, colocar para depois, colocar para depois, colocar para depois, como se você conseguisse fugir disso, né? Talvez o problema disso seja problema de confronto, né? Talvez o nome disso seja problema de confronto. E também não é algo bom para a gente alimentar a nossa vida, né? A segunda coisa que eu acredito que a gente pode fazer é encontrar força na comunidade. Eu, como eu falei anteriormente, eu não acredito na empatia do sentido que, ah, eu sinto exatamente o que você está sentindo, mas eu acredito na empatia no sentido de que todo mundo vive em vidas imperfeitas e a gente está no mesmo barco e a gente pode estar ali um pelo outro, um para com o outro, dando apoio, estando ali presente. Por isso que eu acho muito importante em tempos de crise a gente não se isolar, a gente não buscar, não ouvir a voz que diz talvez você é fraco demais. Não conte isso para as pessoas que elas vão dizer que você é um fraco. Não ouça essa voz. Se isolar só vai piorar a situação. Se isolar só vai deixar tudo mais complicado. Você não precisa passar por isso sozinho. Busque uma comunidade, busque pessoas que vão estar ali com você. Elas não vão resolver o seu problema. Não peça isso dela, porque também é desumano. Elas não vão talvez sentir 100% o que você sente. Mas você pode estar ali como uma forma de não passar por isso sozinho, sabe? Juntos, com certeza, a gente é mais forte. Com certeza, a gente cresce em comunidade. Eu não creio que nós, seres humanos, a gente nasceu para estar isolado. A gente é mesmo assim para estar junto de gente, mesmo sendo extrovertido ou introvertido, não importa. Sempre procure conversar, sempre procure ter pessoas ao seu redor. Não tenha medo da vulnerabilidade. Não tenha medo em falar, não está tudo bem. A tua crise não define quem você é. Você não é a sua crise, você não é o seu tempo ruim. Você é você e você está passando por um tempo difícil. E a terceira coisa que eu quero trazer é que eu quero que você confie na crise. Não confiar na crise, mas confiar durante a crise. Confiar que você vai passar. Confiar que a sua vida está no controle. Confiar que não é o fim. Confiar que há mais para se viver. Confiar que você não está nessa vida por acaso. Confiar que você não é a sua crise, ela não te define. Confiar que existe um outro lado. Confiar que existem momentos alegres também para celebrar em meio à crise. Às vezes a gente vai ser salvo da crise. Às vezes a gente vai ser salvo em crise. E às vezes a gente vai ser salvo através da crise. Existem muitas crises na minha vida que eu passei e eu olho para trás e eu penso, ainda bem que eu passei por essa crise. Ainda bem que eu passei, porque hoje eu sou muito melhor. Eu aprendi tanto, isso me moldou, eu sou mais flexível, eu sou mais a Thaís. Sabe, existe, a gente às vezes pensa que a gente só deve ser salvo da crise. Mas a gente não consegue compreender muitas vezes quantas crises nos trouxeram aonde estamos hoje e nos fortaleceram. E a gente foi salvo por conta da crise. Nós fomos salvos, talvez, da injustiça. Às vezes a gente foi salvo de ser quem a gente não é. Às vezes a gente foi salvo de viver algo que seria muito pior do que o que você está vivendo hoje. A gente nunca sabe. Dentro da nossa humanidade, a gente tem uma visão limitada e a gente realmente não consegue enxergar tudo 100%. A gente não sabe de todas as coisas. A gente não sabe. Então, que tal hoje a gente conseguir ser grato apesar da crise? Ser grato em crise. Ser grato, talvez, através da crise. E a quarta coisa que a gente pode fazer é atravessar o desafio. Eu acredito que você decidiu já por conta do ponto anterior confiar em crise, durante a crise. Existe, como eu falei no começo, dias bons e dias ruins. A gente passa por eles, a gente tem como celebrar. Muitas vezes a gente vai também estar em luto por conta dos dias ruins. Mas a gente está atravessando. E eu quero que você creia nisso hoje, sabe? Você não está preso na crise. Creia que você está atravessando a crise, você está passando por ela. Talvez seja difícil, talvez seja pesado, você não precisa passar por essa crise sozinho, como eu já compartilhei em um desses pontos. Atravesse a crise, passe por ela. Que eu creio que depois dela você não será o mesmo, e ainda bem. Eu creio que você pode pegar o melhor dela e avançar. Uma coisa que a gente tem que ter cuidado durante as crises é para não amargurar o nosso coração, sabe? Às vezes, se a gente não conseguir, se a gente mal interpretar os desconfortos, como eu falei no começo, a gente pode amargurar nosso coração. Se a gente não vê no desconforto o propósito de melhoria, é capaz a gente ver no desconforto o motivo da gente se fechar e nos tornarmos ainda mais amargurados, nos tornarmos ainda mais fechados para as pessoas, fechados para as experiências. Cria traumas mesmo, sabe? E eu quero que, na verdade, a gente tenha... Eu creio numa geração que vai ver a crise de forma diferente. Eu creio numa geração que vai ver na crise um momento de avanço, um momento de se encontrar cada vez mais internamente, de enxergar Deus, de enxergar a mão divina e nos ajudar. Você não está só. Você não está só, eu não quero que você passe por isso sozinho, sabe? E eu não tô aqui para todo mundo, mas eu acredito que, meu, tu tem pessoas ao teu redor que estejam ali para você. E eu espero que você esteja com olhos abertos para enxergar. Muitas vezes a gente tem, sim, pessoas incríveis ao nosso redor. E a gente, por conta talvez de uma amargura, talvez por conta de uma decepção que a gente sofreu em algum relacionamento, a gente diz e afirma, não tem ninguém por mim. Será que não tem ninguém mesmo? Ou será que a gente não está com os olhos abertos para enxergar as pessoas que estão ali para a gente, sabe? Relacionamentos são feitos, são vias de mãos duplas, né? Às vezes a pessoa tá ali, mas a gente não consegue enxergar que ela está ali. Não adianta de nada. E eu espero que você consiga enxergar. E se você não tem mesmo, talvez, alguém, eu realmente declaro anjos, assim, que o Criador vai colocar na tua vida, sabe? Que Deus vai colocar na tua vida, que vão ser pessoas próximas ao teu coração, vão ser pessoas que vão... ver o melhor em você, que vão desejar o melhor para você, que vão celebrar as tuas conquistas e que vão também chorar com as tuas dores. Eu acredito sim nessas pessoas, eu acredito sim que vale a pena a gente crer nos relacionamentos, crer nas pessoas, apesar talvez de algum trauma que você passou, eu acredito nisso. Cuida do teu coração, cuida para que ele não fique amargurado, tá? Enfim. Eu espero que você tenha gostado desse podcast, eu espero que você pegue essas dicas e que ela possa te ajudar. Não esquece de mandar esse podcast para alguém que você ama, ou enfim, se você publicar nas redes sociais um print, sei lá, não esquece de me marcar, eu vou ficar muito feliz em saber que vocês estão ouvindo, que vocês estão curtindo. Então é isso, gente, até o próximo podcast aqui, um beijo e até mais. Tchau!